Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Janeiro de 2017, este é o podcast Trivela. Eu diria que você está na companhia de Leandro Yamin e Bruno Bonsante, mas na verdade é o contrário. Somos nós que estamos na sua companhia, amigo Central 3 que nos ouve. E para você que é fora de São Paulo, você não é paulista, não tá por dentro das coisas. Hoje, 25 de janeiro, é feriado para nós que vivemos aqui em São Paulo. Mas, como tivemos problemas técnicos na segunda-feira, data sagrada do podcast da Trivela, fizemos questão de vir aqui ao Estúdio Sócrates Brasileiro, a Central 3, onde falaremos na próxima hora, eu e Bruno, porque o Felipe Lobo, senhoras e senhores, está em processo, franca recuperação, o joelhinho, que inclusive foi contundido, né, Bruno Bonsante, num jogo da Trivela contra os leitores da Trivela, né?
Exatamente, no nosso, nossa pelada, né, com os sócios da Trivela, o Lobo se machucou sozinho e agora tá no estaleiro se recuperando da cirurgia, que foi, inclusive, bem difícil de ser marcado. Um dia perguntem pra ele contar toda a história.
Pois é, a saúde não é das mais fáceis para quem não tem o seu carimbinho de convênio particular e tudo mais. A gente vai falar hoje sobre reforços, vai passar aí um pente fino nas grandes contratações de futebol brasileiro. Falaremos também de Nápoles, do Nápoles, do Sevilha. Falaremos do grande trabalho de Sampaoli e também falaremos do que aconteceu agora há pouco na Copinha São Paulo, juniores, base brasileira e também a seleção do Tite, a seleção de nativos, a seleção de jogadores que atuam no Brasil. Hoje, daqui a pouquinho, na verdade, a gente está aqui ao vivo às 18h18, se você está ouvindo depois, paciência, ainda assim vai dar para aproveitar, porque a gente vai falar da seleção formada para esse jogo que está sendo chamado de Jogo da Amizade. Então, sem mais delongas, eu, Leandro Yamin, pergunto a Bruno Bonsante, esse brilho que eu também é glitter ou Bruno Bonsante?
É glitter, né? É uma longa história.
É uma longa história, né?
Eu fui coagido por uma menina de 1,50m.
As festas, senhoras e senhores, festas.
Ontem era véspera de feriado, né, gente?
Perfeito.
Vive um pouco.
Perfeito. Faz muito bem, viu, Bruno? Um beijo. O feriado de São Paulo, 25 de janeiro, pra mim é sempre uma ocasião caseira, porque minha mãe faz aniversário na véspera do feriado, então pra mim é sempre um momento de ficar com ela, com a Ana. Um beijo na sua alma, no seu coração. Maria Lúcia Pereira. Não tem a mim, viu? Minha mãe não tem a mim, embora eu tenha. Vamos passar os olhos nas contratações dos clubes brasileiros e os seus reforços. Não deu tempo da gente falar muito sobre isso semana passada, né, Bruno?
Não deu.
Mas a impressão que eu tenho é que não dá para discutir que quem se reforçou mais foi o Palmeiras.
Isso acho que...
não tem como a gente fugir dessa realidade. Mas quem contratou melhor?
Até porque o Palmeiras não contratou só em quantidade, né? Todas as contratações do Palmeiras, tirando talvez o Antônio Carlos, que vem pra fechar a zaga ali, pra compor a zaga, são jogadores, assim, de perfis diferentes, mas todas tentativas bem interessantes, né? Desde o Yoran e do Rafael Veiga, que são jovens, que o Palmeiras projeta pro futuro. O Keno, que é meio que uma aposta, mas vem de bom campeonato brasileiro pelo Santa Cruz, já tem uma idade mais avançada, né, do que os outros dois. Mas também vamos ver como que ele vai se sair em um time grande, aos jogadores estabelecidos que também tem um perfil muito claro, tanto do Michel Bastos, do Felipe Melo e do Guerra, que são jogadores que cascudos, né? Que a diretoria do Palmeiras foi naquela história que a gente até escreveu na Trivela, é um pouco de mito, né? De contratar jogadores de Libertadores, né? Que são sanguíneos, brigam, É, gostam de dar. Inclusive, trouxeram um dos maiores expoentes dessa figura, que é o Felipe Melo, que tem muito disso ligado a ele, e a culpa é, acho que é mais das entradas que ele dá e menos a imprensa, né? Como ele colocou na entrevista coletiva dele. Mas o Palmeiras se reforçou muito bem, né? Trouxe o melhor jogador da última Libertadores, trouxe um cara que foi. Jogou em alto nível na Europa por mais de 10 anos, com todos os problemas disciplinares que o Felipe Melo traz. Acho que o Michel Bastos foi uma aposta um pouco mais arriscada. Acho que o Palmeiras foi o que melhor se reforçou até agora, realmente. Eu fiquei, admito, estou surpreso com a qualidade dos reforços do Corinthians, porque o Corinthians não tinha dinheiro, né?
Sim.
Isso todo mundo sabia. O discurso da diretoria e até a expectativa do torcedor era um 2017 mais humilde, mais dentro da realidade que o clube tem nesse momento. E tá conseguindo trazer, mesmo que não traga o Drogba, tá conseguindo trazer jogadores interessantes. Trouxe o Gabriel, que era do Palmeiras, pro volante, que é um bom volante. Perdeu espaço no Palmeiras porque tem muito jogador pra posição e porque o Gabriel se machucou duas vezes. Trouxe o Pablo, que é o zagueiro do Bordeaux, né, que começou bem no Bordeaux, depois sofreu com algumas lesões, perdeu espaço, mas é um jogador, uma tentativa interessante. Trouxe para o ataque o Casim e o Jô, que são duas, assim, não vão mudar, né, totalmente a situação do Corinthians, mas são jogadores que podem fazer ali uns 10 gols, uns 11 gols. Também fala-se do William Potker, né, que vai chegar mais pra frente, que também é uma boa tentativa. Se trouxer o Jadson, aí
Felipe Bastos,
é uma cereja no bolo. E o Felipe Bastos também, bom volante. Acho que o Corinthians, dentro das suas possibilidades, conseguiu se reforçar muito bem.
E o Corinthians, aí a gente vai usar, se a gente tá falando aqui que o Palmeiras é quem melhor se reforçou e tudo mais, e usou o Corinthians como uma base de comparação de um time com menos dinheiro, mas que contratou bem também, não custa lembrar que o Palmeiras do Matos, que tanto compra, teve como principal destaque no ano passado uma contratação que todo mundo riu quando veio, o Moisés.
Sim.
Moisés não veio para ganhar uma fortuna, não foi difícil de trazer, não teve competição, não teve leilão, não teve cobiça, chegou e era um grande jogador. Quer dizer, às vezes você ter uma criatividade e ter uma observação de determinado jogador a médio, longo prazo, ouvir pessoas que treinaram determinado jogador, como o Palmeiras fez com o Jorginho Cantinflas, que treinou o Moisés na Portuguesa e tudo mais, às vezes vale mais do que você ficar só Borja, Prato, Borja. Né? Só esses jogadores que são muito caros. O que tem que render...
Aproveitando que está passando aqui o jogo do Liverpool, gostei de uma frase do Klopp, quando perguntaram para ele, no começo dessa temporada, se o Liverpool não ia contratar. Ele disse que é muito fácil você contratar o jogador que já é o melhor jogador do mundo. O mais legal é você contratar quem vai ser o próximo melhor jogador do mundo. Né? E aí, acredito que haja atacantes que se tornarão tão bons quanto o Borja, quanto o Prato e tudo, que estão ali começando, que estão mostrando potencial, que alguma boa avaliação poderia levá-los como uma tentativa para o Palmeiras, em vez de ficar esperando o dinheiro da Crefisa para bancar um grande nome, né? E o Corinthians seguiu um pouco essa linha, com exceção, né, claro, do Jadson, que aí foi mais uma oportunidade, ninguém esperava que ele voltasse agora, ele rescindiu o contrato e tá no mercado, e do Drogba, que é assim, é um delírio, né, que tá acontecendo ali, não sei, até é mais sólido, um delírio mais sólido do que esses delírios costumam ser, tem contrato, tem proposta, tem oferta, ele tá realmente considerando e tal, mas mesmo que ele venha, é um delírio, né.
Exato.
Porque assim, é um jogador totalmente acima das da capacidade comercial do futebol brasileiro, do Corinthians. Também é um jogador que já está praticamente se aposentando. Então é um negócio bem diferente. Mas nos reforços normais, o Corinthians está se dando muito bem.
Exato. E eu fico sempre me questionando quanto o que precisa fazer um jogador como o Jadson para render o que está custando, né? O cara tem que se virar do avesso. Eu acho, às vezes, que fazer tanto esforço para trazer o Jadson por um valor quase de China para jogar no Corinthians, sendo que o Corinthians acaba de ganhar a 10ª copinha, depois de jogar a 4ª final seguida de copinha, indiscutivelmente tem coisa boa ali na base.
Sim.
Né? Às vezes eu fico um pouco... um pouco cansado dessa falta de criatividade. Mas a gente não destacou aqui um jogador que eu quero... A gente acabou de citar o Moisés como exemplo do rival, do Palmeiras, mas o Corinthians trouxe um outro Moisés, literalmente, né? Jogador de nome Moisés, um lateral do Bahia.
Sim.
Que, cara, ninguém falou... nada, né? Ninguém tocou no assunto, mas do que eu vi, e graças ao bom Deus, passa muito a Série B. Isso eu tenho que agradecer a TV, a Sport TV, né? Ela realmente é bem generosa com transmissões de Série B, que o Paulo Júnior, que não está aqui com a gente hoje, acha a estética das estéticas, né? Aquele estádio vazio de Série B, a coisa mais linda do mundo. Mas acho que o Moisés é um lateral que pode ser um golaço do Corinthians. Estou falando isso agora para vocês me cobrarem em novembro, dezembro.
Porque o Corinthians perdeu o Wendel, né, pro Internacional,
exato,
né, cedeu pro Inter, que não tá se reforçando quase nada também nessa janela, né, por enquanto pra Série B, tá bem parado. O Grêmio, por outro lado, tá trazendo... Então, tu não tô entendendo direito as contratações do Grêmio, né?
Tá meio esquisito. Tá meio retrô, né?
Léo Moura, Cortez, Jael, Eu entendo o que está por trás, claramente trazendo jogadores experientes, porque é um time que, tirando o Douglas, jogadores pouco experimentados, não conhecem Libertadores e tudo mais, mas acho que há outros nomes, não precisa trazer gente tão velha quanto o Léo Moura, por exemplo, que estava jogando nas ligas secundárias dos Estados Unidos, né, até outro dia, veio para o Santa Cruz, não fez grande coisa também. Acho que tô botando muita fé na capacidade do professor Renato ali, né?
Eu acho que tem muito a ver. Eu lembro que eu falei aqui com vocês quando o Eurico assumiu o Vasco e trouxe um monte de jogador também que com uma onda meio, né, retrô, um Rodrigo,
sim,
né? Que deve ser a agenda de telefone do cara que tá desatualizado, né? O cara ficou fora do futebol, não se atualizou. Eu tenho a impressão que esses são nomes que estão ali na agendinha do Renato Gaúcho, né? Mas o tempo passou e o Renato ficou na praia, ao invés de atualizar a agenda.
Isso ele mesmo falou, né? Então, mas não sei se é o bastante. O Grêmio é um bom time já, mesmo sem fazer grandes reforços, mas isso agrega ali ao elenco, mas não sei se vai mudar o time de patamar e transformá-lo em um grande desafiador na Libertadores, mas também ainda tem bastante tempo para eles contratarem um pouco mais.
Lembrando que o São Paulo Futebol Clube... não contratou em muita quantidade, mas contratou titular, né? Contratou Sidão é titular. Contratou o Cícero, ninguém tem dúvidas que vai ser titular. O Rogério Ceni gosta, foi o primeiro nome que ele pensou. O Wellington Ney chegou já no fim do ano passado. Isso. Vai jogar.
Esse foi uma boa contratação.
Foi uma boa contratação. Vai jogar com certeza.
Só o Neilton que você fica um pouco em dúvida, né?
Um pouco
porque
em dúvida.
Jogador que nem ele tem um monte, né? Você joga uma pedra pra cima, cai na cabeça de um, que é o pontinha rápido e tal, que não chuta muito bem, etc. É o Neilton. Mas eu acho que as contratações do Rogério mesmo, né, são três. Três. O Neilton, o Cícero e o Sidão. E eu acho que ele buscou... Ele foi exatamente no perfil que ele queria, né? Ele queria um jogador rápido e aí buscou o Neilton. Queria melhorar a bola aérea do São Paulo e aí trouxe o Cícero, que é um grande cabeceador e é um meia ali que funciona muito bem. E queria um goleiro que jogasse melhor que os pés e buscou o Sidão. Ele ainda quer um centroavante, porque ficou claro, né, que o São Paulo precisa dele, seja um jogador que faça um pouco mais de gols. Acho que não é necessário que você tenha um centroavante que mete 30, mas se você não tiver, você precisa de vários jogadores ali que fazem bastante gols. Né?
Isso
o São Paulo não tem também. Então acho que o jeito mais rápido agora de resolver o assunto é tentar trazer um centroavante. E aí eu acho que o São Paulo assim, não vai ter um grande time, mas vai estar mais arrumadinho em relação ao ano passado, que também terminou com uma expectativa lá embaixo no torcedor.
Acho que a grande contratação do São Paulo nesse momento, para se juntar aos nomes que chegaram...
É o francês da comissão técnica?
Não exatamente, mas acho que é um nome que já está lá dentro. Acho que o São Paulo precisa trazer alguém com uma boa palavra diplomática. Eu acho que o São Paulo não pode perder o João Schmidt do jeito que está, senão ele vai perder... O João Schmidt tá bravo, ou seus assessores estão bravos por ele, enfim, a negociação ainda não tá boa, mas o João Schmidt é jogador para ser titular do São Paulo, e um jogador que faz mais de uma função, que trata bem a bola, que marca, que não é um jogador preguiçoso. Eu acho o João Schmidt um jogador que o São Paulo não pode imprescindível.
É que o São Paulo tá muito fragilizado nessa negociação, né?
É uma negociação que o São Paulo precisa ter, como eu disse, lábio, precisa ter diplomacia, ele tem que ser na palavra, porque no papel o São Paulo não tem muita defesa, né?
É, porque o jogador vai sair, provavelmente tá recebendo boas propostas, vai ser agente livre, né? Não vai precisar... O que viria que seria o dinheiro de rescisão vai ser de luvas para ele, que já vai direto pro bolso dele, pode acertar o salário que quiser e tudo mais. E o São Paulo nessa fica fragilizado, porque... Mas assim, fica também porque demorou muito para identificar que precisava renovar o contrato do João Schmidt e prendê-lo um pouco mais ao clube. Não é o primeiro que faz isso, o Corinthians já fez isso com o Fagner na primeira vez que o Fagner estava lá, o Palmeiras fez com o Ilcinho, inclusive foi para o São Paulo. Isso é uma negligência, né, que os clubes têm alguns jogadores da base que de repente aparecem, jogam muito bem e estão com o contrato no fim, essas coisas realmente acontecem, mas o São Paulo tem mesmo que se esforçar para tentar mantê-lo.
Outro time cuja principal contratação já está lá dentro é o Santos do Dorival. O Dorival Júnior está muito feliz que a base santista continuou. É claro que o Lucas Lima continua semana sim, semana não, falando que tudo bem se ele for embora, que não se importa de ir embora. Deve ser um saco, né?
Agora já está mais parecendo... Não esqueçam de mim, tá? Ele não está jogando muito bem e parece que o interesse da Europa, assim... arrefeceu, né?
Mas tô muito curioso para ver esse Santos na Libertadores jogando jogos com essa atmosfera, né? O Santos que nos últimos um ano e meio aí mostrou talvez um grande aproveitamento dentro de casa, como nenhum outro time no Brasil, e enfim, acho que vai ser um time interessante, tem dois zagueiros muito bons, machucados, vão perder aí o primeiro pedação da temporada, e acho que É um bom sustento para um time que se movimenta muito ali, do 5 para frente, né? Mas, enfim, tô curioso.
Trouxe o Kleber, né, para a zaga.
É um bom zagueiro. Um bom zagueiro. Alto.
Trouxe o Leandro Donizete, que te dá uma opção para o meio campo, né? Porque o meio campo com o Renato e o Thiago Maia são dois jogadores que jogam bastante. O Leandro Donizete destrói. Ele até sabe jogar com a bola no pé, mas não é o jogador, o volante que constrói dali de trás. Mas é uma opção diferente para quando o Dorival quiser fechar um pouco mais. E o Bruno Henrique é bom reforço também pro ataque.
Dá um pulinho no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro... Bom, falo Rio de Janeiro, já vem a imagem do Maracanã na minha cabeça, dá vontade de sair falando de novo o que falamos duas semanas atrás. Faltando um pouquinho de dinheiro por lá, a questão já é um pouquinho diferente daquela que a gente acabou de explicar aqui, que, por exemplo, times como o Botafogo tiveram que ser ainda mais criativos do que o Corinthians, por exemplo, e até que foram. Montilho é um bom jogador, Roger é um atacante que não é uma sumidade, mas termina o ano, você vê as estatísticas lá, ele faz sempre um númerozinho razoável de gols.
O Gatito Fernandes é um bom goleiro pro lugar do Sidão.
Trouxe o Joel, né, que é um, sei lá, é um jogador que... Tem alguma coisa ali, né? O Botafogo do Jair Ventura, que deu arrancada no Brasileiro, não tinha jogadores muito melhores que o Joel, né?
Acho que o Botafogo contratou alguns jogadores do nível que ele já tinha, mas trouxe pelo menos ali um que sobe de nível, que é o Montijo, caso ele, assim, mostre a bola que ele mostrou no Cruzeiro, né? Que ele já mostrou no futebol brasileiro. É sempre complicado quando o jogador volta de muito tempo fora, né? Ainda mais nesses mercados secundários aí, China, Oriente Médio, Japão e tudo mais. Mas acho que é uma tentativa interessante, se estiver dentro da realidade financeira do Botafogo, e tudo indica que está. Acho que é uma tentativa interessante do Botafogo para subir um pouco de patamar, né? Porque também o Botafogo ainda tem dificuldades financeiras, não tem muito o que fazer para subir de patamar. Não pode para sempre ficar acreditando em um time de jogadores médios que se superam.
Para a gente fechar esse giro, o Rio de Janeiro é isso, né? O Flamengo, o principal nome do Flamengo, é um jogador que chega lesionado, mas teve muito comprometimento com o próprio corpo e com os seus contratos a vida inteira, que é o Conca.
E o Rômulo, que é bom reforço.
O Rômulo é um bom reforço também. O Vasco... Poxa, o Vasco, a impressão que dá é que tá sem fôlego, né? Tá sem grana aí pra fazer muito diferente do que fez. Nenhum nome de muito impacto.
E o Fluminense... Luiz Fabiano, né?
É, mas você acha um nome de impacto, assim, hoje? Eu acho difícil, né?
De impacto, impacto não é, mas é o que o Vasco consegue contratar,
eu acho,
né?
Que o Erigo...
na linha dos jogadores mais velhos que o Vasco vem contratando, né?
Exato, eu acho que o Sabiano, o Eurico assina esse contrato pensando, puta, eu queria estar assinando outro, né? Mas, enfim, é o que sobra o Fluminense, que trouxe dois jogadores equatorianos no meio do ano, né? Deu aquele presente de Natal antes, né?
Antecipado. E o Lucas, né? Lateral direito.
Lucas, lateral direito, que foi muito digno na apresentação Fluminense, assumindo uma coisa rara com palavras bem claras, assim, eu não joguei bem no Cruzeiro, fui mal no Cruzeiro. E geralmente as pessoas acham uma desculpa, né? O jogador explica alguma coisa, o treinador que não gosta, é saudade do feijão,
sim,
é o diabo a quatro. O Lucas reconheceu que não rendeu no Cruzeiro. E a gente vai dar um pulo lá em cima, o Bruno Bonsante, porque se o Sport conseguiu manter o Diego Souza, e essa é uma ótima nova, e trouxe para o comando de ataque o Leandro Banana, o clássico Bavi é um clássico numérico também em termos de contratação. Os dois times...
Eles estão se movimentando, né?
Pegaram muito pesado. O Paulinho, atacante Flamengo e Santos, vai chegar no Vitória, junto com o zagueiro Fred do Grêmio, Cleiton Xavier, Leandro Salino, Gabriel Xavier, que eu acho um bom jogador.
André Lima,
Dátolo. William Farias, um volante que chegou a ser, né, chegou a ser titular, sim, absoluto do Cruzeiro por um período de tempo, quer dizer, muito bem servido, né? A lista do Vitória. E o Bahia com a Leone, Matheus Salles, ambos vindo do futebol paulista, do Palmeiras, o volante Edson, que o torcedor do Fluminense pega um pouco no pé, mas não é um atraso, não, é um jogador ok. Matheus Reis saindo do São Paulo, indo pra lá. Armeiro chegando na Bahia. O atacante Gustavo, que o Corinthians trouxe, não deu tempo para jogar, mas parece ser também um jogador que vai cair bem ali no futebol baiano.
É legal ver os clubes. O Sport já tinha feito isso, fez bastante isso nos anos anteriores, né? Investindo bastante, quando trouxe o Diego Souza, foi a principal forma de mostrar que o Sport tinha uma condição financeira boa para brigar ali com os outros centros. E eu acho que o Bahia e o Vitória fazendo esse tanto de contratação, principalmente as do Vitória, que são bem interessantes, é interessante também ver que os clubes do Nordeste estão com saúde financeira suficiente para isso, porque eu acho que um Nordeste forte é muito bom para o Campeonato Brasileiro. Eles têm uma paixão muito grande pelo futebol na região, tem agora belos estádios, né? Depois da Copa do Mundo, muitos deles foram reformados, e muita história, muita tradição, torcidas muito apaixonadas, e é bem interessante ver eles se movimentando assim. Espero que dê certo as contratações, que sejam bem encaixadas nos times.
Vamos dar um pulinho na Europa, vamos falar de dois times que pleiteiam uma ponta de tabela, mas que merecem ser citados aqui, não só pela questão matemática, mas sim pelo que está mostrando de bola, né? Eu vou primeiro falar do futebol italiano, vou citar o Napoli, que inclusive deu na trivela, hein? Pingou na redação da trivela, sobre Cuca e o técnico do Napoli, né? Ou não foi na trivela, eu tô
não sei,
fazendo uma barriga
não,
aqui.
Acho que não foi na trivela,
não,
mas
foi,
o.
Né?
Mas sim, o Cuca.
Foi no Walter, sei lá.
O Cuca foi. O técnico que, um técnico que ele citou que ele queria encontrar na Europa nesse ano sabático dele é o Sarri, né? Que tá fazendo um grande trabalho no Napoli. O Napoli ganhou todos os jogos dele esse ano. Ontem ganhou da Fiorentina por 1-0 e tem jogado muito bem, né? Além de vencer os jogos, tá jogando um futebol bem ofensivo, bem vistoso, o ataque tá encaixando muito bem, é um time bem interessante de se observar.
Para o bem do crédito, a matéria é da ESPN, assinada por Francisco De Laurentiis e Vladimir Bianchini. O Francisco De Laurentiis tem dois Is, né? De Laurentiis.
Tem dois Is. Inclusive, curiosamente, tem o mesmo sobrenome do presidente do Napoli.
Impressionante.
Aurélio De Laurentiis.
Exato. A matéria fala sobre as idiosincrasias desse treinador do Napoli. Eu fui comentar essa onde caiu a internet, meu comentário não foi publicado, mas eu ia dizer que se você tirar do futebol europeu hoje os times que têm 20 jogadores de ponta, e esses eu não ponho quase nenhuma conta, né? Porque aí é fácil, né?
Sim.
Não que é fácil ganhar a Champions League, mas é fácil você ter um padrão, né? Tendo dois times para revezar e jogar. O Napoli é um time que eu gosto muito de ver jogar já há algum tempo. Você assiste um jogo do Napoli, você, sabe, tem... é o Insigne baixinho, o atacante isso. Grandão, é o meia que realmente carimba a bola, tem um volante de chegada, um zagueiro muito alto, um lateral vai mais que o outro, é um time muito equilibrado e que se mexe muito em campo, é um time que eu sempre...
E tem uma identidade, né? Não tem tanta rotatividade nos jogadores do Napoli, né? O Insigne tá lá desde sempre, o Hansik tá lá desde sempre, né? O Calejón chegou junto com o Benítez, mas também tá lá desde então. Você sabe que o goleiro é o Reina, faz algumas apostas interessantes, né? Tem o lateral direito, o Rissage, que acho que é da Albânia, que é uma boa promessa. O Koulibaly, que é o zagueiro, tá jogando muito bem. O próprio meio de campo tem dois brasileiros, né? O Alan e o Jorginho, que também são dois achados do Napoli. Então, é um time bem interessante mesmo. Tá em terceiro lugar, a 4 pontos da Juventus. A Juventus tem um jogo a mais, pode ser disputado, pode subir para 7 essa diferença. Mas está numa crescente, né? E já está na semifinal da Copa da Itália também. E pega o Real Madrid, se eu não me engano, nas oitavas da Champions. Eu vou confirmar aqui, mas acho que é o Real Madrid, que pode dar jogo bom.
Enquanto o Bruno Bonsante checa, eu pulo para a Espanha, porque se na Itália o trabalho de Maurizio Sarri já dura alguns anos e tem sido muito bom, só não brindado ainda com o Scudetto, porque hoje a competitividade na Itália está comprometida comprometida graças ao mérito de uma Juve que, desde que criou o estádio novo, sobra, né? Sobra. Sim. Economicamente, tem uma força, uma estrutura ali que está difícil de competir. Na Espanha, o Sevilla tem um treinador estreante, não, e não é um estreante no Sevilla, é um estreante
na Europa,
na Liga, e está conseguindo tá alcançando números incríveis. Nesse momento, enquanto a gente grava esse podcast, o Sevilla está a 1 ponto do líder. O Real Madrid está em segundo lugar, à frente do Barcelona. Tem um jogo a menos que o Real Madrid, é bem verdade.
O Real Madrid pega o Valencia nesse jogo.
Mas tem o mesmo número de jogos que o Barcelona e fez 1 ponto a mais. Quer dizer, está na frente do Barcelona.
Está na frente do Barcelona.
Isso não é pouca coisa. E o Sampaoli faz o perfil obsessivo. É um cara de repetição. É um cara que, se deixar trabalhar 3 períodos, ele trabalha. E ele acredita em algumas coisas e não tem vergonha de abrir mão. Eu estou falando do Ganso, né? Ele Sim. acreditou que conseguiria consertar o Ganso e não deu certo. Ele já não conta mais com o Ganso no time titular habitual. Contratou o Jovetich agora nessa janela de inverno, player de verão, pra gente. Mas não trouxe com dúvida, trouxe e já pôs para jogar. E o cara já respondeu, já entendeu o jeito que o time joga e acabou sendo o autor do gol da vitória mais emblemática dessa campanha, uma semana e meia atrás, contra o Real Madrid,
que derrubou 40 jogos de invencibilidade, né? Que não é pouca coisa. Eu acho que o Ganso pro São Paulo, ele, acho que foi a tentativa do como é que é? O pulo do gato, né? A tentativa do pulo do gato. Porque, assim, é um jogador de qualidade técnica indiscutível. E é um jogador barato, acessível ao Sevilla, e que poderia se tornar um jogador que decide jogos, que controla jogos. Então ele pensou, bom, eu não vou gastar muito, relativamente, se eu conseguir consertá-lo para a Europa, eu posso ter nas mãos um grande jogador. Parece que não vai conseguir, né? Porque já está abrindo mão dele. Mas, assim, ele foi um mercado do Sevilla com o Sampaoli muito nessa linha, de jogadores que têm qualidade, que estavam um pouco encostados aqui, um pouco encostados ali, que pouca gente conhecia, o Joaquim Correa, que estava lá na Sampdoria, o Vieto, que estava sem muita chance no Atlético de Madrid, e o Sampaoli vai encaixando esses jogadores e muito rapidamente conseguiu fazer um time que, assim, terminou um turno do campeonato espanhol, ou seja, metade do campeonato espanhol, em segundo lugar. Não é, mesmo que decaia pra cá, isso não pode tirar do Sevilla, né, esse turno. E é uma mudança em relação aos anos anteriores, porque mesmo com o Unai Emery, que quando acho que recentemente o Sevilla melhor jogou, né, mas foi perigoso na Liga Europa, ganhou 3 vezes, no Campeonato Espanhol o Sevilla não conseguia grandes campanhas. Era campanha ali de Champions League, de parte de cima de tabela, sexto, sétimo e tal, E o São Paulo, ele já muito, conseguiu dar um passo à frente, assim, já muito rápido, né? E montando um time muito diferente do que era o anterior. Então, ele tem muitos méritos mesmo. Ontem a gente publicou uma entrevista que ele deu para a rádio Onda Cera, né? E ele falou que brigar pelo título não é um sonho, é uma realidade. E ele tá certo, ele tá 4 pontos da liderança, tem um turno inteiro pela frente, ele é o segundo colocado, por que que ele não deveria acreditar que o Sevilla pode ser campeão espanhol?
E pode, né? E pode. Não é só a pontuação, você olha número de ataque, número de posse, esses números dessas estatísticas que a gente consome hoje em dia para tentar interpretar mais do que os números, mostra que o Sevilla não está aí porque está achando gol e fazendo uns pontos absurdos do nada. Está aí porque está aí. Está aí porque está jogando a bola que tem para jogar. Não é um elenco que tem 25 jogadores, mas quer saber de uma coisa? Vamos falar a verdade aqui? É a grande crítica que dá para fazer hoje ao Barcelona. Sim. O Barcelona não tem um elenco imenso. Não,
e o que é pior, contratou nessa janela para ter esse elenco. É. E parece que contratou errado, né? Em algo, até gostei dos nomes no momento, mas eles não estão funcionando. O principal reserva do Barcelona nesse momento é o Arda Turan, que já estava lá. O Paco Alcácer se mostrou um desastre no ataque. Né? O André Gomes está sendo muito criticado no meio campo. Mesmo um Tite na defesa não está indo muito bem. Então, assim, parecia que o Barcelona tinha montado um elenco e não tá dando certo. Mas, assim, o Sevilla também aproveita um momento de fragilidade do Barcelona, nesse caso, e também de um certo esgotamento do trabalho do Luis Enrique. E, por outro lado, assim, não é um momento de enfraquecimento do Real Madrid, porque os caras ficaram 40 jogos sem vencer. Mas não é um time que está jogando muito bem já há algum tempo. Então, também nisso, o Sevilla conseguiu também aproveitar para chegar aí. No fim de semana ganhou do Osasuna de 4-3, um jogo maluco, né? Às 9 horas da manhã.
Maldição de Douglas é o que eu prego ao Barcelona. Gosto. Acho que o Barcelona desperdiça Douglas. Para jogar como o Daniel Alves jogava, sempre com uma cobertura generosa, podendo jogar da linha do meio de campo para frente, apoiando bastante, fazendo diagonal, o Douglas poderia jogar mais no Barcelona do que jogou, foi emprestado ao Rivon, tá sem moral, o jogador sem moral sofre, mas acho que o Douglas é bola, isso e... se não gostou, comenta o podcast depois, pode reclamar comigo.
E só pra arrebatar o Sevilla, o que eu achei interessante também é que o Sevilla no começo da temporada ele tinha um problema muito sério fora de casa, né? Ele era muito, muito forte no Ramon Sanches, mas quando saía de casa não conseguia ganhar. E o que eu acho interessante, que foi também um processo que um pouco o Palmeiras passou no Campeonato Brasileiro no ano passado, é que o São Paulo conseguiu mexer no time para começar a ganhar fora de casa. E o Osasuna, no jogo passado, foi, eu vou confirmar aqui, a quarta vitória em 5 jogos do Sevilla pelo Campeonato Espanhol fora de casa. Então, assim, já é uma sequência espetacular que já vem de... Não é um acaso, porque já é um mês e meio... Então ali também mostra como o trabalho do São Paulo, né, de evoluir uma fraqueza do time e conseguir melhorá-lo.
Ô, Bonsante, o que vale mais, a Ramon de Carranza ou a Teresa Herrera?
Posso falar ainda? Acho que nenhum deles vale muita coisa, né?
Nenhum dos dois? A Florida Cup vale?
Ah, pra mim não vale, né? Mas também? Ninguém me perguntou. Ah, sim, mas... O torcedor comemora o que ele quiser pra mim. Mas,
claro,
assim...
É porque o futebol, a gente tá falando de futebol espanhol e eu tive a curiosidade aqui, porque os times brasileiros não são mais chamados, né, pra jogar. Nem não. A Ramon de Carranza, que é disputada em Cádiz, nem a Teresa Herrera, que é disputada em La Coruña. Inclusive, em 2016, o campeão foi o La Coruña, da Teresa Herrera, e o Málaga, da Ramon de Carranza. Eu tô procurando aqui quem foi campeão já, o Corinthians, tá, ganhou em 96 e o São Paulo 92.
Só para dizer que o Sevilla passou, ganhou um só jogo nos 4 primeiros fora de casa e ganhou 4 nos últimos 5. Então claramente fez muita diferença, né? O time melhorou.
Faz bastante diferença. A gente...
E o Napoli pega o Real Madrid mesmo.
Perfeito. Napoli e Real Madrid, um jogo... É um belo jogo. Eu não preciso dizer para vocês para quem estou torcendo e acho que boa parte de quem nos ouve também torcerá pelo Napoli. O Bruno Bonsante, falar rapidinho aqui, reta final do podcast, sobre a seleção montada pelo Tite. O Brasil joga ou, dependendo da hora que você ouve esse podcast, jogou contra a Colômbia no Engenhão, e desempenho à parte, história do jogo à parte, a convocação tem, primeiro, não sei por que convocar 23 pessoas para uma convocação de um jogo só. Né?
É, e nem pode...
Você não pode.
Eu achei
por
que
todos,
poderia, né? Porque não é um jogo... Para o jogo ser FIFA, ser
tem
oficial
que ter seis
e tal,
substituições, né?
Seis substituições no máximo. Mas aí eu me perguntei, por que que o jogo precisa ser? Porque assim, não foi convocado ninguém da Europa, foram só jogadores do futebol brasileiro que não estão em atividade. Acho que a convocação da Colômbia segue um perfil parecido. E assim, não precisa ser FIFA, troca todo mundo e pronto. Porque realmente, você convocar o jogador, você convoca... O Tite convocou um monte de jogador que nunca jogou pela seleção brasileira. E, o cara, e é, tipo, é basicamente a única chance deles, né? Tem alguns jogadores que a gente sabe que não vão continuar na seleção brasileira. E aí o cara vai até lá e não joga, fica só olhando de fora, né? Eu acho só vão jogar 17. Eu acho que não precisava ser um jogo FIFA e tudo mais, já que o intuito é a amizade, é beneficente para Chapecoense, é um negócio de solidariedade. Fiquei decepcionado com a procura dos ingressos, né? Hoje, à tarde, a informação era que apenas 13 mil tinham sido vendidos, até porque tem a história do ingresso de solidariedade, né? Que você, mesmo se você não for o jogo, você pode comprar para ajudar a Chapecoense. Pode falar.
Sim, sou um desses.
Isso. E, assim, é tudo bem que o jogo, todas as TVs do Brasil vão passar, e o jogo é 10 da noite no Engenhão, que... Não é de muito fácil acesso, não é feriado no Rio de Janeiro como é em São Paulo, mas ainda assim acho que é muito pouca gente para um jogo que deveria ser aí uma grande festa. Mas assim, tecnicamente vai ser interessante você ver, porque ele é no fundo é a seleção do Brasileirão, né? É mais ou menos isso, né? A seleção do brasileiro que vai jogar contra a Colômbia.
Você acha que dá para alguém ficar?
Para ficar, eu acho que... Não sei, eu acho que...
Tirar um coelho da cartola, iniciar o Diego Souza, fazer 4 gols, bicicleta...
Vai lembrar que a melhor fase do Diego Souza, ele foi convocado para a seleção brasileira, foi colocado na maior roubada de todos os tempos, né?
Contra a Bolívia.
Jogou contra a Bolívia em La Paz, foi o único jogo dele.
Até o Leandro Calopsita jogou esse jogo.
Exatamente, e nunca mais foi convocado, depois também saiu, voltou, não continuou jogando tão bem, mas ganha essa outra chance aí contra a Colômbia. Acho que talvez, assim, alguns jogadores que têm um pouco mais de... Talvez seja uma chance do Tite ver o Robinho de perto, porque pode ser uma opção interessante de experiência, de tudo mais. E talvez alguns jogadores para compor elenco ali de reserva, né? O Jeromel para ser quarto zagueiro da seleção brasileira. O Rodrigo Caio já é um jogador que está sendo convocado, assim como o Fagner e o Everton, que foi para a seleção olímpica. Também pode ser pode se destacar. O Muralha também tem sido convocado pelo Tite. O Luan, também jogador de seleção olímpica, pode ganhar alguma oportunidade com o Tite na seleção principal. Mas eu acho que é mais uma forma do Tite... Assim, não é que é uma forma, esse jogo existe para o Tite fazer isso, mas ele pode aproveitar esse amistoso para conhecer de perto alguns jogadores que ele provavelmente não convocaria se esse jogo não existisse, só para jogos oficiais.
Eu estou buscando aqui, porque eu posso estar enganado, até provavelmente estou, mas esse Brasil e Bolívia que você lembrou, que foi um jogo da paz também, por causa
foi um jogo da paz,
homenagem também ao Kevin Spada.
É,
né?
Verdade.
E se eu não me engano, foi a última vez que jogadores de Palmeiras, São Paulo e Corinthians fizeram gols no mesmo jogo da seleção. Mas eu não tenho certeza. O Oswaldo era o jogador do São Paulo e jogou. O Pato também, acho que foi o Pato que fez o gol.
Acho que é outro jogo. O Diego Souza era com o Dunga. Acho que foi 2009, quando ele tava comendo a bola pelo Palmeiras. E o Kevin Spada foi mais tarde.
Ah, a gente tá falando então de jogos diferentes, né?
O jogo do Diego Souza acho que foi pelas eliminatórias mesmo, e acho que o Brasil perdeu. E foi na época que ele era do Palmeiras.
Olha, eu gosto de tentar lembrar, viu? Tentando lembrar dessa... Eu lembro que era um jogo de dia e ele saiu, né? Saiu no decorrer da partida, né? Ou entrou, eu lembro que ele não jogou o jogo inteiro. Eu lembro dessa... Né? Dessa... Momento, eu lembro dele, dessa trotada dele, assim. Mas, enfim... Ah, como eu adoro. O Bruno Monsanto, o lapso de memória é uma das coisas... como é que chama? Subestimadas.
Ou ficar com aquela tentativa de lembrar, né?
O lapso, exatamente.
E o Google estragou isso pra gente, né?
O Google estragou, quer dizer, pra mim, então, o Leandro Calopsita jogou o jogo da paz, mas não era com o Diego Souza.
É mais provável.
Pô, aí...
O Diego Souza jogou 2009, acho.
Mas jogou, Oswaldo e Leandro Calopsita jogaram juntos na seleção.
Se ninguém nunca vai tirar da gente, né?
Isso já é muito suficiente. Bruno Bonsante...
Oi.
Clube Trivela, você quer falar sobre? Quer relembrar o nosso amigo da Trivela que quer participar mais ativamente dos trabalhos da nossa redação?
A gente está dando uma... Nós vamos dar uma repaginada no clube, né? Como a gente já avisou aos sócios. Acho que vamos passar mais detalhes para os nossos leitores quando tiver tudo muito bem definidinho.
Faz muito bem, falaremos aqui sobre isso.
E você não quer
também
falar, do...
Exato, a Central 3 convida o amigo Trivela a dar um pulo em apoia.se/Central3, apoia.se/Central3, e lá você conhece todo o nosso argumento que fala sobre o nosso financiamento coletivo. A nossa produção independente e gratuita precisa achar um modelo de negócio compatível com o tamanho do trabalho de Bruno Bonsante, de Felipe Lobo, de tantos parceiros da Central 3 e o nosso aqui também, afinal de contas, esses microfones dourados, banhados a ouro, custam dinheiro, Bruno Bonsante.
É verdade, não é de graça. Já tentou plantar um microfone?
Não nasce. mas eu tenho certeza que eu plantei a semente da amizade, viu, Bruno Bonsante?
Sim, né?
E é muito legal ter a visita do amigo nesse feriado.
Nesse feriadão aqui
feriado
em São Paulo.
Feriado que termina o dia tá caindo aqui, foi um dia muito bonito, um dia muito agradável, céu azul, céu claro, calor, e a gente vai curtir esses últimos minutos de sol aqui no feriado de São Paulo, tomando um sorvete ali na esquina, correto? Aceita o convite?
Aceito o convite.
Então vamos tomar esse sorvete, eu agradeço a quem nos ouviu, o podcast semana que vem da Trivela volta normalmente na segunda-feira, no seu horário habitual. Não sei ainda se com Felipe Lobo, vamos esperar.
Vamos a recuperação do menino.
Vamos esperar a recuperação dele, mas eu com certeza estaria aqui e acredito que Bruno Bonsante
com certeza
também. Central3.com.br para você conhecer a programação completa e os podcasts antigos do nosso papo, da nossa prosopopeia semanal aqui. Valeu, Bonsante, valeu, amigo Central 3, até semana que vem.